Olá, bem-vindos mais uma vez ao podcast Das Ilhas ao Gelo, uma conversa biogeográfica. Meu nome é Victor Gustavo e neste episódio trataremos sobre a análise cladística e a evolução das espécies no arquipélago de Galápagos. Abordaremos também os principais pontos dos estudos para se entender a distribuição biogeográfica deste maravilhoso local. São cinco pontos que podemos abordar para sintetizar uma reconstrução da história biogeográfica do arquipélago de Galápagos. Estes fatores necessitam ainda para que possamos elucidar a origem geográfica de certas espécies, colonizadoras do arquipélago, um conhecimento sobre a sistemática, além de uma base de filogenética. Por exemplo, temos o pinguim de Galápagos, que possui uma relação com o pinguim de Magalhães, que habita na Antártida e no sul da América do Sul, e o lobo marinho de Galápagos, que divide algumas características com o lobo marinho sul-americano. O primeiro ponto que trataremos nesse episódio para abordarmos a biogeografia do arquipélago de Galápagos é a determinação da área de origem das espécies colonizadoras. Neste ponto, temos que à medida que o conhecimento sobre a fauna da costa do Pacífico da América do Sul se acumulou, evidências reforçaram a hipótese que a maior parte das espécies que colonizaram o arquipélago de Galápagos provém da área que se estende desde o Panamá até o norte do Peru. Sobre a flora e as espécies vegetais, 48% são de origem neotropical. A origem neotropical abarca a América do Sul e a América Central. 25% tem origem pantropical, ou seja, ocorre em qualquer região dos trópicos. 21% são provenientes dos Andes e 5% é proveniente da região do Caribe. No segundo ponto, temos a determinação do número e a sequência das colonizações. Aqui entendemos que os cladogramas auxiliam bastante no processo de determinação, com maior precisão, da área de origem dos colonizadores e se os grupos que habitavam o arquipélago provêm de um mesmo antecessor ou se ocorreram variadas colonizações. Muitos estudos abordaram a distribuição de espécimes da família de besouros Curculionidae. Ocorreu uma grande pesquisa para identificação dos mesmos em comparação aos do gênero Pantomorus schoenherr. A pesquisa resultou em uma possibilidade de identificar a área de origem destes pequenos animais e o número possível de colonizadores. Outras pesquisas foram realizadas com répteis do gênero Tropidurus, que é o mesmo gênero da nossa conhecida lagartixa, e outros répteis do gênero Philodactylus. Além destes, foram objetos de pesquisa as famosas iguanas marinhas e as tartarugas de Galápagos. Dando prosseguimento, temos no terceiro ponto a estimativa do tempo necessário para a divergência dos distintos grupos e a idade geológica das ilhas. Estas estimativas são baseadas nos relógios moleculares. A técnica se mostrou bastante útil para estimar as idades de divergência de grupos taxonômicos distintos e assim poder realizar o cálculo da idade geológica da ilha. Um trabalho estipulou que a divergência no gênero Tropidurus, aquele da lagartixa, iniciou há 10,2 milhões de anos, enquanto o gênero Philodactylus há 8,9 milhões de anos. Sendo assim, estima-se que os ancestrais desses grupos chegaram na ilha durante o período do Mioceno tardio, ao contrário do que se pensava antes, que se tinha estimativas que os grupos chegaram entre o Plioceno ou o Pleistoceno. Entretanto, a idade das ilhas é estimada em 6 milhões de anos. Então, como podem as espécies serem mais velhas que o local que habitam? São apresentadas duas respostas. Ou as espécies se separaram no continente e só depois acabaram indo parar em Galápagos, ou a diferenciação começou nas ilhas que estão atualmente submersas, que são mais antigas do que as ilhas emersas. Para finalizar este episódio, temos o último ponto, que é a análise de modelos de especiação em ilhas. Aqui, entendemos que a análise de cladogramas e padrões de distribuição geográfica permite pôr à prova as hipóteses de especiação. A divisão da tartaruga gigante de Galápagos em 14 subespécies é um exemplo disso. Seis dessas subespécies estão localizadas em apenas uma ilha. Cinco estão espalhadas por outras ilhas e outros locais do arquipélago. E três já se encontram extintas. A dispersão das tartarugas foi favorecida pelo avanço dos glaciares, que ligaram algumas ilhas atualmente separadas. Os ancestrais dessas tartarugas provavelmente possuíam um tamanho menor do que as atuais. Entendemos que uma diferenciação escassa indica que a evolução ocorreu em tempos geológicos recentes, como no tempo geológico do Pleistoceno. As características morfológicas da tartaruga, especialmente o formato e o tamanho do seu casco, expressam as adaptações dos animais ao ambiente. Essas características permitem distinguir uma subespécie de outra. Nos casos de Fringilídeos de Darwin, um antecessor teria povoado uma ilha e, a partir dela, povoado outras do arquipélago. Estes novos ambientes foram responsáveis pelas alterações nos formatos e tamanho dos bicos, que caracterizam o tipo de alimentação daquela espécie. Entendemos então que a biogeografia de ilhas oceânicas segue provendo uma perspectiva muito interessante e diferente das áreas continentais. Para se trabalhar a biogeografia de ilhas, é necessário ter uma multidisciplinaridade que abarque conteúdos da geografia, da geologia, da biologia molecular, da sistemática, da filogenética, da biogeografia e da ecologia histórica. No próximo episódio, traremos os refúgios pleistocênicos e a sua importância para a biogeografia. Este episódio foi feito utilizando como base o livro Introdução à Biogeografia na América Latina: Teorias, Conceitos, Métodos e Aplicações.